Nós estávamos vendo a Mishnah 20, primeira parte. Na realidade, nós ainda não começamos a ver direito as palavras da Mishnah. Nós estávamos vendo sobre Elisha ben Avuya. Nós já vimos diversas coisas sobre ele. Temos que continuar ainda um pouco mais sobre a história da vida dele. Nós vimos que Elisha ben Avuya se desviou do caminho quando ele se ascendeu ao nível de Pardes no estudo da Torá e ele se perdeu completamente. Nossos sábios trazem que o Elisha ben Avuya não foi só por causa disso. Não é só porque ele chegou no nível do Pardes que ele se perdeu. Já antes disso, ele já começou a se perder. Essa foi a gota d'água. Onde isso começou? Conta nossos sábios que Elisha ben Avuya uma vez estava num Shabat, sentado em Bikat Ginosar, no Vale Ginosar, que é no norte de Israel. Ele estava estudando o Torá, o Shabat. Nesse meio tempo, ele viu um sujeito subindo numa árvore e pegando uma ave de cima dos filhotes. Daqui teve duas proibições. Primeira proibição, tem a mitzvah na Torá, que quando tem um ninho no meio do caminho e tem nele os filhotes e a mãe está sobre os filhotes, não pode pegar a mãe de cima dos filhotes. Você vai afugentar a mãe e aí você pode pegar os filhotes. Você não pode pegar a mãe de cima dos filhotes. E ele pegou esse sujeito. Esse é o número um. Segunda proibição. No Shabat ou no Yom Tov, é proibido a pessoa subir numa árvore. E por conseguinte, o Elisha ben Avuya assistiu a cena e viu que essa figura estava fazendo duas proibições ao mesmo tempo. Uma de Shabat, que estava subindo na árvore, e a segunda que ele pegou a mãe de cima dos filhotes, que é proibido pela Torá. E o sujeito desceu da árvore e foi andando. No sábado à noite, no Motzai Shabat, Elisha ben Avuya viu uma outra pessoa subindo numa palmeira. E lá ele cumpriu a mitzvah de Shiluah Haken conforme a Torá ordena, para afugentar a mãe para pegar os ovos ou os filhotes. E quando esse sujeito desceu da árvore, uma cobra picou ele e ele morreu. Naquele momento, quando Elisha ben Avuya viu a diferença das coisas, ele ficou revoltado. Ele ficou pensando. A Torá diz, Shalech teshalach et haem, para afugentar a mãe. E a Torá diz-nos na continuação, Leman yitavlach, para que seja bom para você, Veharach tayamim, e os seus dias vão ser prolongados. E olha só, onde é que está a recompensa desse sujeito que acabou de fazer a mitzvah? O sujeito de tarde, que não fez a mitzvah, ele fez o pecado. E subiu ainda na árvore no Shabat, saiu vivo, saltitante. E esse sujeito agora à noite, que cumpriu uma mitzvah que a Torá diz que vão se prolongar os dias da sua vida, e o sujeito morreu. Onde é que está a promessa da Torá, disse Elisha ben Avuya? Conclusão dele foi Leit Din ve Leit Dayan. Não há justiça e não há aquele que faz a justiça. Não há juiz. E ele chegou à conclusão, não tem pena pelo que se faz, não há recompensa pelo que se faz. E aí ele começou a renegar a Torá. Nossos sábios acrescentam e dizem, Ilmalei de Rasha, Ahar אחר להי קרא כרב יעקב בר ברתג לא חטא. איזו תלמוד? סי אלי אחר אלישע בן אביה tivesse lido e interpretado o versículo da Torá, assim como o seu neto, o filho da sua filha, interpretou o Rabi Yaakov, ele não teria pecado. Por quê? Porque nós vimos isso não faz muito tempo, na Mishnah 16, nós mencionamos sobre isso, que Rabi Yaakov diz o que significa Leman Yitavlach Veharachta Yamin, para que seja bom para você e prolongue os dias da sua vida, para que seja bom no mundo que é todo bom. E que sejam prolongados seus dias no mundo que é todo longo. Ou seja, a verdadeira recompensa se recebe onde? No mundo vindouro. Então diz o Talmud, se o Elisha ben Avuya tivesse lido o versículo assim como o seu neto depois vai nos dizer, que na verdade a verdadeira recompensa não é nesse mundo. Então ele não teria ficado revoltado, porque fato é esse. A verdadeira recompensa não vem nesse mundo. Nossos sábios ainda notam mais uma história. E dizem que Elisha ben Avuya uma vez viu Leshono shel Rabbi Yehuda hanachtom natun befi kelev. Viu a língua do Rabbi Yehuda na boca de um cachorro. Isso é o Yerushalmi os Midrashim, no tratado talmúdico babilônio, Talmud Bavli, está escrito que foi a língua do Rabi Chutzpita Meturgeman, que é um dos 10 mártires que foram mortos pelos romanos, e ele viu a língua dele jogada no meio do lixo. Indiferentemente, qual cena ele viu? Chocante, muito chocante. A língua de um dos grandes sábios, desprezada. E Elisha, naquele momento, falou, essa é a Torá e essa é a recompensa. Essa língua que falava tantas palavras de Torá, e de repente, essa recompensa que ela recebe. E a conclusão que ele tirou foi, Domeshen Matan Sahar, parece que não há recompensa. Vem Kriyatamitin, não tem ressurreição dos mortos. Quer dizer, no final das contas, ele, de novo, interpretou as coisas errado. Se ele tivesse lembrado o que o seu neto vai dizer, que a recompensa verdadeira não é dada nesse mundo, e sim no mundo vindouro, então não há nenhuma dúvida, não há o que não compreender aqui. Nós já vimos no passado sobre Tzadik Veralo, Tzadik é ruim para ele, o Urachá, o perverso, e está bom para ele. Vimos diversos motivos para ter essas diferenças. Mas no mundo vindouro, você recebe a recompensa plena, completa, direitinho. Então, nossos sábios encontram nestas duas histórias mais o início da história. O começo da queda do Elisha ben Avuya, dizem nossos sábios que foram esses dois acontecimentos que deixaram ele confuso. Como nós já mencionamos, se Deus quiser mais para frente, nós vamos ver que o próprio Elisha ben Avuya diz que, na realidade, as coisas já começaram na sua juventude. Se Deus quiser, na continuação, nós vamos chegar nessa história também e elaborar ela.